Bom dia, colegas vereadores. Bom dia, vereadora Gladys. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a primeira sessão extraordinária do ano de 2023. Bom dia aos presentes, bom dia à comunidade que nos acompanha pelo Facebook, todos os servidores da casa. Damos início, então, à presente sessão, onde serão apreciados os projetos de lei do Executivo número 01, 02, 03 e 04 de 2023. E o projeto de lei do Legislativo número 01 de 2023. Convido a senhora Gladys Bertolo para fazer a leitura dos referidos projetos de lei.
Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadores, servidores aqui da Casa Legislativa e a todos que nos acompanham pelo Facebook. Vamos começar com os projetos, então, do Executivo. Projeto de lei número 1, do 10/1/2023, aonde define situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de auxiliar administrativo. Artigo 1º é definido como situação de excepcional interesse público e autoriza o Poder Executivo a contratar pelo período de 6 meses, prorrogável por igual período nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, servidor para exercer a seguinte função: um auxiliar administrativo com carga horária de 40 horas semanais, para atuar junto à Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito da ESMOV. A contratação que trata o artigo 1º desta lei será de natureza administrativa, ficando assegurado aos contratados os direitos previstos no artigo 237 da Lei Municipal número 1690, de 30 de dezembro de 2003. Os requisitos exigidos para a contratação e as atribuições são os que constam na Lei Municipal número 1692, de 30 de dezembro de 2003. Será rescindido de pleno direito o contrato temporário de que trata esta lei, independente de aviso ou interpelação a qualquer momento por vontade das partes, ou unilateralmente pelo município no caso do interesse público. O critério de seleção para a contratação temporária de que trata o artigo 1º desta lei obedecerá à ordem de classificação do processo seletivo simplificado. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta das dotações do orçamento vigente. E esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Santo Augusto, Vice-Prefeito Municipal Vanderlei Carpes Martins. Este é o projeto de lei número 1, presidente.
Portanto, pessoal, esses projetos todos foram analisados pelas comissões, dado parecer favorável para o andamento. E agora vamos. Tu vai ler eles todos primeiro, já vamos botar de
Acho
um
que
por um.
vai.
Tá, então vamos colocar o projeto de lei do Executivo número 01-2023 em discussão. Se alguém pretender. Ninguém? Ninguém disposto? Então vamos colocar o projeto número 01 de 2023 do Executivo em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Ninguém contrário? Aprovado por unanimidade. Tá, isso já foi. Projeto de lei do Executivo número 02 de 2023 está em discussão.
Aprovado. Ah, já falou, né?
Aqui já foi.
Então, projeto de lei número 2, de 10/1/2023, define situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de professor de Libras. Artigo 1º. É definido como situação de excepcional interesse público e autoriza o Poder Executivo a contratar pelo prazo de 6 meses, prorrogável por igual período nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, servidor para exercer a seguinte função: um professor de Libras, 20 horas semanais, para atuar junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, SMEC. A contratação de que trata o artigo 1º desta lei será de natureza administrativa, ficando assegurados ao contratado os direitos previstos no artigo 237 da Lei Municipal número 1690, de 30 de dezembro de 2003. Os requisitos exigidos para a contratação do inciso 1 do artigo 1º e as atribuições são os que constam no anexo 1 desta lei. Será rescindido de pleno direito o contrato temporário de que trata esta lei, independente de aviso ou interpelação? Caso houver nomeação de servidor aprovada através do concurso público para o cargo, ou a qualquer momento por vontade das partes, ou unilateralmente pelo município, no caso de interesse público. O critério da seleção para a contratação temporária de que trata o artigo 1º desta lei obedecerá à ordem de classificação do processo seletivo simplificado. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta das dotações do orçamento vigente e esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Santo Augusto, 10 de janeiro de 2023. Vice-prefeito no exercício do cargo, Vanderlei Carpes Martins.
Portanto, projeto de lei número 02 de 2023 está em discussão. Ninguém a discutir? Também projeto que foi baixado, estava nas comissões, o pessoal deu ok, está para votação. Então, portanto, vamos para a votação, que os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Ninguém contrário, projeto aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 03, de 10 de 1 de 2023. Extingue o cargo de jardineiro da lei municipal, número 1692, de 30 de dezembro de 2003. Não sei se isso tem que ler. Fica extinto o seguinte cargo de provimento efetivo do quadro geral, de que dispõe o artigo 4º da Lei Municipal, número 1692, de 30 de dezembro de 2003. Só, vou, de repente, ler a justificativa. Que
é,
mais
é só para explicar.
A justificativa, então, vou ler do projeto. Senhor presidente, senhora vereadora e senhores vereadores, estamos encaminhando à Casa Legislativa o projeto de lei número 3 de 2023, de 10 de janeiro de 2023. Que extingue o cargo de jardineiro da Lei Municipal número 1692, de 30 de dezembro de 2003. Considerando que os serviços de jardinagens são realizados há anos por meio de serviços terceirizados, bem como tais serviços são tidos como eficientes pela comunidade, apresentamos o presente projeto de lei. Ademais, ressalta que a terceirização é uma realidade fática, sedimentada na iniciativa privada, bem como na maioria dos órgãos públicos, questão que já pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, o qual julgou constitucional a Lei nº 13.429, de 31 de março de 2017, que estabelece a terceirização de atividades fim, bem como a atividade meio das empresas. Nesse sentido, a ADDPF 324 do Distrito Federal, Ação Direta de Preceito Fundamental, estabelece: direito do trabalho, arguição de descumprimento de preceito fundamental, terceirização de atividade fim, de atividade meio, constitucionalidade. A terceirização das atividades meio ou das atividades fim de uma empresa tem amparo dos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. Como resultado desse julgamento, tem-se o tema 725 da repercussão geral do STF, cujo teor é o seguinte: é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. Nesse sentido, a União editou o Contrato Federal nº 9.507, de 2018, estabelecendo o cabimento da terceirização na administração direta. Autarquias e fundações públicas e nas empresas estatais e subsidiárias. Portanto, os serviços auxiliares, instrumentais ou acessórios das mencionadas atividades meio, poderão ser executadas de forma indireta, vedada a transparência, a transferência de responsabilidade para a realização de atos administrativos ou a tomada de decisão para o contratado. Assim como não poderão ser terceirizados os mesmos serviços quando relativo à fiscalização relacionados ao exercício do poder de polícia, conforme o artigo 3º do decreto número 9507 de 2018. Pois bem, torna-se evidente a imprescindibilidade do princípio da eficiência disposto no caput do artigo 37 da Constituição Federal de 1988, para justificar a terceirização na administração pública, uma vez que esta é uma forma estratégica de estruturação da organização pública, que se fundamenta em uma relação de custo-benefício, onde a administração pública almeja atingir os melhores resultados com o menor custo. Desta feita, considerando a relevância dessa proposição, espero contar mais uma vez com o apoio dessa egrégia, casa, e solicito que seja atribuído ao processo o regime de urgência nos termos da lei orgânica desse município. Sem mais, e certos da colaboração desta nobre casa legislativa, atenciosamente, vice-prefeito no exercício do cargo de prefeito municipal, Vanderlei Carpes Martins.
Projeto de lei número 03/2023, que obteve parecer favorável em todas as comissões, está em discussão. Ninguém querendo se manifestar, o projeto está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Projeto aprovado por unanimidade.
Lei número 4, de 10/1 de 2023. Da nova redação à Lei Municipal número 3.240, de 27 de dezembro de 2022, que concede revisão geral anual aos vencimentos, subsídios e proventos de aposentadoria e pensão dos agentes públicos e políticos do Poder Executivo e Legislativo do município de Santo Augusto e da outras providências.
Pode ler.
Não tinha que ser só executivo?
Não, tem dos dois. Tem dos dois, não, mas não dá.
Artigo 1º e artigo 1º da Lei Municipal número 3.240, de 27 de dezembro de 2022, passa a vigorar com a seguinte redação. Fica concedida a revisão geral anual de que trata o inciso 10, parte final do artigo 37 da Constituição Federal, com aplicação do índice de 5,79% aos vencimentos, subsídios e proventos de aposentadoria e pensão dos agentes públicos e políticos do município de Santo Augusto, do Poder Executivo e Legislativo. Parágrafo único. A revisão geral anual de que trata o caput recompõe a perda inflacionária do período de 1º de janeiro de 2022 até 31 de dezembro de 2022. Acresce o artigo 1º à Lei Municipal número 3.240, de 27 de dezembro de 2022, passa a vigorar com a seguinte redação. Além da revisão geral anual, no percentual estabelecido pelo artigo 1º desta lei, é concedido aumento real de 2,21% sobre os vencimentos dos servidores do Poder Executivo do município, extensivo aos proventos dos aposentados e às pensões, cuja revisão deverá ocorrer pela paridade. Parágrafo único. O aumento real de que trata o caput não se aplica aos subsídios do prefeito, vice-prefeito e dos secretários municipais. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo efeitos a 27 de dezembro de 2022 em relação às disposições dos seus artigos 1º e 2º. Gabinete do Prefeito Municipal de Santo Augusto, 10 de janeiro de 2023, vice-prefeito no exercício do cargo de prefeito municipal, Vanderlei Carpes Martins.
Projeto de lei, portanto, do Executivo, que também recebeu parecer favorável em todas as comissões, está em discussão. Só um pouquinho, vereador César. Obrigado, presidente.
Está com a palavra.
Bom dia. Bom dia, senhor presidente, vice-presidente, secretários, colegas vereadores. Eu mais uma vez vou me manifestar sobre o projeto anterior que deu entrada nessa casa há um mês atrás, que a gente aprovou aqui, onde foi prometido, foi firmado com o Sindicato dos Funcionários do município de Santo Augusto, 10% de ganho de aumento salarial aos funcionários, que incorpora a inflação e incorporaria também um aumento real. O mesmo não aconteceu, permanecendo nos 8% conforme o projeto anterior. Esse projeto aqui está corrigindo um erro grave, grotesco, para não usar a palavra feia, do projeto anterior que tornou nessa casa, onde foi dado 8% direto para todos e não foi desvinculado o ganho real. Agora, aparentemente, ele está correto. Eu achei que no projeto anterior teria usado algum índice inflacionário para dar 8% direto assim até para nós e para todos. Agora ele veio corrigido com 5,79 da inflação, que deu mais o ganho real de 2,21. Eu acho que deveria ter sido dado os 10 para os funcionários. Não foi dado. Volto a dizer, não precisa ficar anunciando, declarando, botando em jornal, fazer politicagem em cima de uma proposta para os servidores para depois não cumprir. Ninguém é obrigado a prometer, mas se prometeu, tem que cumprir. Entendo que a Folha já atingiu com esses 8%, 53,45% da arrecadação. E aí já acendeu a luz amarela para o Poder Executivo. Ela já está amarela faz dias. E para vermelho é um passo, é só cair a arrecadação aí que está decretada. Então, avanço para fugir um pouco da discussão, ainda fala-se em criar mais uma secretaria para aumentar o gasto em pessoal. Mas voltando ao projeto, discutindo o projeto, digo, você prometeu os 10, deveria ser cumprido, mas não podemos aceitar que projetos venham com erros grotescos igual o anterior. Como vamos confiar numa assessoria jurídica daquelas que manda um projeto de 8% para ele e para todo mundo, quando o índice inflacionário é 5,79? No que se apegaram um projeto simples de uma página, senhor presidente, uma página, onde tem assessor jurídico, tem secretário, tem isso, tem aquilo, tem prefeito, tem vice, tem todo mundo lá, funcionários, e conseguiram mandar errado para nós. Então, digo assim, alerta para a nova mesa diretora. Se antenem no que vem do executivo, que eu fiz parte na mesa ano passado, foi difícil achar um projeto feito correto. Fiquem espertos e atentos a isso, tá bem? Mas meu parecer é favorável, de qualquer forma, já adianto aqui meu voto. Mas a gente fica um pouco indignado, um pouco arredio com as atitudes do executivo. Perfeitamente. Muito obrigado, atenção de todos.
Mais alguém querendo discutir o projeto? Só um pouquinho, o vereador Horácio está com a palavra.
Inicialmente é uma satisfação nós estarmos todos juntos aqui nessa sessão extraordinária. Bom dia a todos. Concordo com o vereador César pela preocupação dele, pelo que foi anunciado, mas eu também entendo que está tendo também 2% de ganhos de aumento, além da reposição. Entendo também que a vontade do executivo era de dar os 10%, quando até anunciaram com a certeza que daria, e quando foi feito os projetos e também vendo o índice de gastos com folha e funcionários, não tem como fazer, porque todos nós sabemos, somos sabedores, que vai ultrapassar o teto máximo de gastos com a folha. E o nosso município ainda necessita de mais pessoas para trabalhar e não vão poder colocar. Ainda tiveram que tirar alguns já a prefeita já admitiu por forças de lei, porque não tem esse recurso financeiro para funcionalismo. Eu sempre fui quando vem os projetos de aumentos aos funcionários ou para quem trabalha, eu sempre fui a favor, sou a favor, e depois nós aprovarmos este, talvez então nós vamos tentar negociar e se tiver condições de alguns percentuais mais para repor e nos mandarem outro projeto para que nós possamos autorizar. Então meu voto é favorável ao projeto.
Vai falar? Vou passar a palavra para o vereador Maico.
Meus cumprimentos aos meus colegas vereadores, nossa colega vereadora, os ouvintes do Facebook. E realmente, né, como os colegas falaram, foi tratado essa reposição de 10% e não foi cumprido. Mas eu queria deixar registrado também que o salário dos funcionários tá defasado, né, tem uma porcentagem que está defasagem, e que você está apertando o cinto, que parem de contratar CC, cortem o CC e valorizem o funcionalismo público. Porque eu estive conversando com alguns funcionários, principalmente aqueles que ganham os R$1.000 por mês, e é difícil. É difícil um trabalhador que ganha R$1.000 e tem um CC lá que ganha o dobro e às vezes não faz nem a metade daquele concursado que faz, né? Então tem que ter respeito com o funcionalismo público, principalmente nesses acordos que estava o sindicato, né? Acho que o sindicato também tem uma responsabilidade, porque teve lá, fizeram esse acordo, fizeram a publicação. Que nem o meu colega o vereador Bugil disse, né, não precisavam anunciar, né, fica um alerta aí que quando for anunciar, anuncie coisas com certeza, porque senão fica uma folia, fica tudo sem organização. E na administração pública, eu tenho como exemplo, como eu fui presidente dessa casa, tem que ter organização, a equipe tem que trabalhar em harmonia e todos têm que pensar em um bem só. Então tem que ter organização. Seria isso, minhas palavras.
Ninguém mais? Como líder de bancada, então, se ninguém mais vai falar, posso falar? Ninguém mais? Não?
Não, só para ficar registrado, agradeço as palavras do colega vereador Maico. Com certeza, bem aquilo que o senhor colocou. O senhor Horácio também se manifestou. É que eu vivo dizendo, é o governo da anunciação. Não anunciem 10% para o funcionário, não frustrem quem mais precisa, principalmente quem ganha pouco. Ficou acertado em reunião com o sindicato, dá 10%, sem previsão orçamentária. Por que anunciar para fazer politicagem? Fazer discurso? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo? Não, gente. Vamos fazer e vamos entregar e fazer a máquina funcionar. Chega de discurso em todos os sentidos, em projetos, em propostas, em promessas, para os funcionários principalmente. Está passando da hora desse governo mexer, tirar o traseiro da cadeira e trabalhar, e parar de denunciar e fazer barulho. Era isso aí só. Muito obrigado pela atenção.
Mais alguém querendo se manifestar sobre o projeto? O vereador Joel, então, está com a palavra.
Bom dia a todos. Não, o senhor não... Ô, vereador. Vereador pode pedir a palavra a hora que quiser.
Não é da tua bancada.
Tá? Como líder da bancada, o senhor pode falar. Não, bem tranquilo. Bom dia a todos os ouvintes aí que estão através do Facebook. Quero também comentar sobre o projeto. Respeito a opinião dos colegas vereadores, mas eu vejo assim que hoje o executivo está fazendo o que pode fazer, porque a gente vem de outras administrações e até nas outras administrações não tinha esse valor, esse percentual de aumento ao funcionário. Então eu vejo que a gente sabe que temos sim que valorizar, muito bem colocado pelo vereador Maico, sobre o CC, mas isso não é só dessa administração, isso já vem de vários anos, várias outras administrações, sempre é valorizado o CC, e não é só no Executivo, aqui também tem, a Câmara também tem o CC, mas eu acho que o Poder Executivo hoje está fazendo o que pode, já deu 10% de aumento, ano passado, agora mais 8%, e esse Poder Legislativo sempre é a favor. Então, eu acho que isso, quem tem que ver é eles lá, muito bem colocado o vereador Horácio também, sobre o índice da folha de pagamento, já estava o Tribunal de Contas já apontando, e eu acho que nós temos que ver isso aí, o que cabe a nós, temos sim que valorizar nossos funcionários, mas hoje está vindo esse aumento aí, mais ou menos quase 8%, e é o que eu acho que nós temos que aprovar. Obrigado, presidente.
Mais alguém querendo se manifestar sobre o projeto? Portanto, ninguém mais querendo falar sobre o projeto, vamos colocar em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade.
Dando continuidade, então, projeto de lei do Legislativo número 01, de 16 de janeiro de 2023. Concede aumento real aos servidores da Câmara Municipal de Vereadores. Artigo 1º. Fica concedido aumento real aos servidores da Câmara de Vereadores, a contar de 1º de janeiro de 2023, no índice de 2,21%, 2 inteiros e 21 centésimo por cento. Com a revisão geral anual concedida pelo Executivo Municipal e o aumento real autorizada pelo artigo 1º desta lei, o padrão base de referência que dispõe o inciso 2º, artigo 6º da Lei Municipal, número 2.536, de 10/6/2014, passa a ser de R$ 442,69. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotações próprias do Poder Legislativo, constante do orçamento vigente. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos retroagem a contar de 1º de janeiro de 2023. Mesa da Câmara Municipal de Vereadores de Santo Augusto, 16 de janeiro de 2023. Presidente Ederson José Fusilini, secretária Gladys Fátima Vaz Bertô.
Projeto de lei do Legislativo número 01/2023, então, está em discussão.
Votação.
Não, esse não discutimos. Esse ele leu agora.
Esse é o do Legislativo. É.
Ninguém querendo se manifestar, só para lembrar que esse é só para os servidores, não é para os vereadores, né? Acho que isso é importante deixar dito. Portanto, então, ninguém querendo discutir o projeto está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Ninguém. Então, projeto aprovado por unanimidade. Nada mais a tratar, então, desejo um bom ano de trabalho a todos os colegas, a todo o Legislativo, pelo melhor, pelo município de Santo Augusto. Em nome de Deus, finalizo a presente sessão, lembrando a todos que no dia 2 de fevereiro encerra-se o recesso e dia 6 de fevereiro acontecerá a primeira sessão ordinária de 2023. Tenham todos um bom dia e uma boa semana.